orbitaradio.com.br.
Começa agora na Órbita Rádio, Projeto Piloto, com Luiz Augusto e Mael Costa.
Projeto Piloto no ar nesta terça-feira, 11 de junho, exatamente às 9 em ponto. Mael, cada vez mais pontuais.
Cara, hoje foi 9 em ponto, hein?
Hoje foi 9 em
ponto. Semana passada foram 2 minutos, se eu não me engano.
Impressionante, 2 minutos antes.
Antes, exatamente, 2 minutos antes.
O horário agora, exatamente às 9 pontos. Começamos exatamente às 9:09 segundos. Olha, sensacional, viu?
Boa noite pra todo mundo que tá vindo a gente. Mais uma vez aqui com o Projeto Piloto. Hoje tá sensacional. Cara, hoje tá sensacional.
Hoje é um programa de altíssimo, como diria Emílio Sureza, de altíssimo garbo e elegância.
Hoje a gente tem um convidado aqui mais que especial, cara que era pra vir, não veio. Já veio, voltou. Thales Cantizani, o cara das redes sociais. O cara é analógico e digital, viu, cara? Esse aí
é analógico e digital.
Analógico e digital foi a única definição que eu encontrei pra esse cara. Cara, o que eu vou falar sobre o Thales? Vou botar aquele analógico e digital, bicho.
Aqui, porque... O que é um cara analógico e digital?
É o Thales.
É um cara analógico e digital.
Não bate papo que vocês vão entender porque aquele analógico e digital.
Olha, eu quero saber, hein?
Galera, em sexta-feira tem um projeto Super Drive no Órbita Bar.
É, quem teremos sexta, mano?
Não pode ficar de fora, hein? Jonathan Doll e os Garotos Solventes. Um show performático do Jonathan Doll. Quem
olha,
conhece sabe
bom,
que é paranoia, muito
bacana.
Bom. E tem o Young Folks com a cover da banda The Cooks.
The Cooks.
Já tem um som da banda The Cooks aí?
Em breve, no último bloco.
No último bloco tem.
Quando a gente fizer novamente este merchan.
Beleza.
Aí nós vamos com a música.
Vamos com a música
de
agora.
De The Cooks.
E agora, a gente vai com que música? Então,
agora a gente vai de Bruno Mars.
Que lindinho, cara.
É?
Aí, aí, aí.
Pensa num programa mais light, um pouco mais pop hoje.
Não sai daí que esse é o Projeto Piloto, hein?
Desliga não.
Rádio Órbita. Conecte-se. Órbita Bar agora está na internet. Os sons do mundo em sua órbita. Conecte-se. orbitaradio.com.br.
Projeto Piloto de volta após esse belíssimo intervalo com Bruno Mars, Locked Out of Heaven e Arcade Fire Ready to Start, meu amigo Mael Costa.
Cara, tu é um gringo, cara. Eu não consigo falar o nome das músicas como ele fala, assim, em inglês, se liga.
Cara, são anos de treino, dedicação.
É, você é o gringo.
Paciência.
You are the gringo of the orbitaradio.com.br.
E aí, Mael, você fala muito bem agora.
É, cara, eu tô treinando aí. Tô sendo meu professor, né, cara? A gente vai aprendendo
aqui. Professor particular?
Não, no particular não, só aqui na rádio.
Ah, tá.
Você vai falando aí e a gente vai aprendendo um pouco, né?
Entendi, mas o alô, quem tá online aí, tem
vamos ver se
tem
alguém online. Que tem, acho que tem pessoas momento. Online. Temos pessoas online, sim.
Obviamente temos pessoas
online. Temos pessoas online. Obrigado a você que tá nos ouvindo. A Jaqueline tá ouvindo a gente direto da... Não sei nem que bairro aquele, acho que é Barra do Ceará.
Já mandando um grande abraço ao amigo Bruno Brasil, que compartilhou aqui o programa.
Exatamente.
E até hoje não veio gravar as nossas vinhetas.
Bruno, você está em falta.
Olha, lamentável.
Você foi pesado. E achado em falta, cara.
Absolutamente lamentável, amigo. Bruno Brasil está em falta aqui na rádio.
É, hoje também quem está aqui com a gente, além do Thales Candizani, nosso brother Carlos Andrade.
Carlos
que Andrade. Estava em casa, entediado, assistindo o X-Vídeos. E pegou e disse, veio pra... Não, vou ver vocês aí, cara. Vou deixar o X-Vídeos lá.
X-Vídeos, Mael?
É, X-Vídeos.
O que seria X-Vídeos?
Cara, é um site de política.
Um site de política.
De compartilhamento, ele falou aí.
Um cara político.
É, obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Quem tá ouvindo aí, quiser comentar no Facebook, facebook.com/maelcosta, no lugar do O é um zero.
Sofia Cavalcante, certamente online.
Com certeza, momento. Nossa mascote tem que estar online. Sofia sempre tá online. Já falei, a Jaqueline disse que não mora na Barra, mas eu acho que é na Barra do Ceará, não sei. É na Francisco Sá. Pronto, na Francisco Sá.
Quer passar logo o número
dela? É, eu não sei onde é que ela, qual é o bairro dela.
Vamos agora identificar todos os ouvintes pelo endereço.
É. E é a gente que começa aqui o papo com o Thales Canizani. E aí, Thales, beleza, cara? Pega o microfone pra falar, bicho.
Calma, tranquilo.
Mas antes de mais nada, a pergunta que já é clássica aqui no programa, para que todos conheçam o convidado desde suas origens e até o seu futuro. Quem é você? De onde você veio e pra onde você vai, amigo Thales Canizani?
Pô, boa noite, galera, tudo bem? Cara, é uma pergunta meio complexa, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro. Sou carioca, maravilhas. Tô morando em Fortaleza há 7 anos. Né? Vim aqui a estudo e a trabalho. Acabei me apaixonando pela terra. Finquei raízes, de fato, aqui. E para onde eu vou, bicho? Só o futuro vai me dizer. Tem um horizonte enorme aí pela frente. Oportunidade, possibilidades. E é isso, é só o tempo vai poder me dizer para onde eu vou, mas por
mas
enquanto eu tô aqui.
O que é que o amigo está galgando para o futuro?
Cara, é meio difícil, é meio imprevisível essa profissão da gente que trabalha com comunicação, por exemplo, ela é muito dinâmica. Quem trabalha com internet é uma parada muito dinâmica, então, por enquanto, meu objetivo é 2014, é as eleições, a gente tem um êxito aí, né? A gente faz, eu trabalho com assessoria parlamentar, comunicação digital parlamentar. Então a gente tem um projeto aí para 2014. Tô focado nisso. Meu futuro, por enquanto, é 2014.
Não é Copa, é
política. É, ia perguntar se ele ia jogar na Copa e ninguém sabia, viu?
Se deixarem, eu jogo.
Ligou a rádio agora, eu vi, o meu foco é 2014.
É, papo de jogador de futebol.
O professor, né, ele falou que a gente tem que se concentrar, então... É isso mesmo.
O cara quer ser jogador de futebol, cara. Tá doido. Ah, tá, sua mãe tá ouvindo a gente.
E bota um bolão. Minha mãe aí, beijo pra minha mãe, já Dona Graça.
Então, já aproveitando o gancho, um beijo pra Dona Graça. Aproveitando o gancho, qual a sua opinião sobre a Copa em Fortaleza? Agora a Copa das Confederações tá aí mais perto. O que você tá achando aí?
Bicho, eu acho sinceramente que vai dar tudo certo. Eu não sou daquele tipo pessimista, não.
Não é do não,
acho
imagina
que não tem
na
que
Copa.
Ser. É,
não, não,
também...
não. Eu sou do tipo imagina na Copa, igual aquelas propagandas da Coca-Cola, da Fiat. Imagina na Copa,
imagina
todo mundo na rua.
Festa.
Imagina a festa. Eu tô nessa vibe aí. Imaginar a festa e tomar todos e curtir todos na rua.
Eu tô nessa também, sabe, cara? Eu não tenho essa de, ai, vai estar o caos. Não, cara.
O caos no dia a dia, né, brother? Pelo menos vai ser um motivo.
É, Copa é a Copa, bicho.
É um motivo a mais pra beber.
Com certeza, cara.
Tem 3 feriados agora.
Não, e a justificativa é essa. Não, tá bagunça que é por causa da coisa. Tu foda-se, vamos curtir essa
coisa. Votaram hoje se ia ser feriado, na verdade. Não sei o resultado, se vai ser feriado ou não.
Com certeza vai ser feriado.
Vai ser?
Com certeza vai ser feriado.
Massa, cara. Cara,
a cidade tem que viver em torno disso, né, bicho? Pelo menos nessa época.
E digo mais, tem jogo na quarta, vai ser feriado, por mim já emendava logo a quinta e a sexta.
Luiz, você não pode, Luiz. Isso é feriado pra você, Luiz.
Infelizmente.
Pode desejar o feriado pros outros,
é,
né?
Pode então, desejar tranquilo. O feriado pros outros, pra você
é,
não,
verdade,
Luiz.
É verdade.
gente, pra quem não sabe, o Thales, ele trabalha com comunicação. Hoje ele é assessor de comunicação digital, é isso?
Isso mesmo.
Assessor de comunicação digital de um deputado... Federal.
Deputado Chico Lopes.
É, federal.
Chico Lopes.
O Thales é assessor de comunicação digital do deputado Chico Lopes. E uma grande curiosidade era como é que você trabalha essa assessoria de político, de um deputado na internet. É você que responde as perguntas da galera no Twitter, no Facebook ou não? Você só posta coisas da campanha e deve estar nem pro público. Como é isso, cara?
Eu tô trabalhando com o Chico... Vai agora fazer 4 anos que eu estou trabalhando com o Chico, né? Em julho. E no começo a gente definiu algumas estratégias bem, bem objetivas para a gente não enganar as pessoas, né? Por exemplo, o Twitter do Chico Lopes, ele tem um Twitter próprio dele, que é o Chico_Lopes. E a gente tem um Twitter que é o da assessoria, Dep Chico Lopes. Então dele, obviamente, é ele que cuida, é ele que fala, causa alguns...
Mesmo.
Causa, inclusive, alguns problemas pra gente, porque de vez em quando ele passa o telefone dele. pros outros, assim, na timeline, me liga, fulano, e tal.
Sensacional.
É uma coisa de louco, assim, às vezes atrapalha um pouco,
mas aí é pra tu parte, orientar, né? Ele, vou dizer, ó, eu, deputado, por favor, né?
Aí o deputado com 70 anos olha pra mim e fala, menino, começou agora, relaxa, eu dou meus pulos aqui. E aí a gente tem o do DEP, do deputado Chico Lopes, que aí é da assessoria, né, é o do mandato mesmo, não é pessoal, que a gente administra lá, do jeito, da melhor maneira possível, sempre orientando, sempre deixando muito claro pro usuário que existem esses dois perfis.
Nossa, cara. E o Facebook, como é o esquema?
É o mesmo esquema. A gente tem a fanpage, né, que é /DepChicoLopes, facebook.com/DepChicoLopes, que é da assessoria, que ele não tem senha, ele não tem nada, e ele tem um perfil dele do Facebook, o próprio perfil dele. O perfil dele ele criou há pouco tempo, ele chegou na assessoria falando, rapaz, eu quero ter um Facebook também, porque minha filha fica pedindo, minha mãe não sei o quê. Minha mãe é ótima, né?
É, imagina.
Minha mulher fica mandando recado, não sei o que, não sei o que, então eu quero criar um Facebook. Ele criou, tá lá. O máximo que ele faz é compartilhar uma coisa ou outra que ele acha interessante, engraçado. Responde as pessoas.
Suricato Ceboso, ele compartilha?
Rapaz, eu não sei. Deveria compartilhar.
A Maria, né? Compartilhei, deputado.
A Maria.
Suricato Ceboso.
Todo
isso. É um gênio, né, cara? Bicho, e tu já tá 4 anos com ele já, né?
4.
O que que já mudou, aninhos, assim, tipo, desde o primeiro dia de trabalho até hoje lá?
Bicho, assim, quando me convidaram pra assessoria, primeiro foi surpreendente porque há 4 anos atrás ainda não tinha essa coisa, esse boom de social media aqui em Fortaleza, né? Então me surpreendeu mais.
Não tinha pra político, organizações não políticas,
não,
né?
Não tinha. E me surpreendeu mais que se tratava de um jovem senhor de 70 anos, né, bicho? Então eu falei, caralho, é um desafio da porra, tipo, tu botar um coroa de 70 anos na internet pra interagir, não sei o quê. E a gente teve um êxito super bacana. Nós começamos, por exemplo, eu lembro que ninguém fazia ainda aqui, ou se alguém fazia, alguém me corrige aqui pelo Twitter, pelo Facebook, ninguém fazia Twitchcan na época, e o Chico Lopes lançou essa onda de conversar com o usuário através de Twitchcan. Óbvio que ninguém, que eu digo, político, né? Não metia as caras. E aí, meses depois, parece que o governador assistiu, acompanhou alguma coisa e também começou a fazer e tal. Infelizmente, hoje já não é mais tão frequente, né? Mas foi um projeto que foi super bacana. É, a gente teve outros projetos super bacanas na internet aí que a gente pode falar mais pra frente aí. Mas foi surpreendente. Foi um desafio bem gostoso, que gerou um resultado bacana. Isso foi bacana.
E as eleições foram recentes, né, cara? E como vocês trabalharam aí? Tipo, quais as ferramentas que vocês usaram bastante? Ou não pode falar porque é guerrilha e é guerra, não sei.
A gente usou praticamente as ferramentas padrões que todos os outros candidatos usaram, né? A gente não tem como fugir muito daquele Twitter, Facebook, YouTube, né? Mas a gente notou assim, um crescimento bem bacana das pessoas procurarem informações sobre o candidato através do YouTube, por exemplo, né? Através de vídeos, através de histórias. Então, a gente focou, nesse ano da campanha de 2012, a gente focou bastante nessa brincadeira, nessa dobradinha Facebook e YouTube, né?
Nossa. Eu lembro que teve um encurtador de URL que vocês usavam pra galera, pra botar na cabeça o número do deputado, né?
Era o Vote65, né? Vote65.in.
Que é um domínio da Índia, né?
Isso, exatamente.
O contador aí trabalha.
Foi criada
bem, né?
Por um amigo meu aí.
Foi você, Miguel?
Foi, não podemos falar quem foi.
Ele fala foi, não podemos falar quem foi.
Foi
ele mesmo. Foi
você
ele.
Aproveitou, Miguel, que se tratava de eleição e.
Não, cara, eu ajudei um amigo. Não, ajudei um amigo. Ele sabe que eu não. Eu não cobrei praticamente
não,
nada.
Não, esse faqueou não, ele foi limpeza comigo.
Foi tranquilidade, cara.
Mas recebeu, né?
Recebi.
Então pronto, recebi, tá tranquilo.
E na verdade foi ajuda um amigo mesmo, era o trabalho dele, né, cara? Eu acho que em todo canto você tem que se ajudar, cara, sabe? Claro que em eleição tem essa guerra, né, entre partidos.
Em 2008, né? Mael, eu fiz a campanha do Chico Lopes.
E eu tava no concorrente.
2010. 2010, eu fiz a campanha do Chico Lopes, você tava no concorrente.
Concorrente, né?
E a gente trocava figurinha.
Trocava figurinha, cara.
Que tipo, coisa impressionante.
É, era, tipo, saía, porque os comitês eram muito próximos, né? Então eu saía, tá onde? Ah, tô aqui no comitê, desce aí. Aí descia lá pra, na Avenida da Universidade mesmo, né?
Isso, na Avenida da Universidade.
Então, tá tendo uma festa aqui, vão comer um bolo aqui, alguma coisa. É, tinha umas coisas assim.
Eles eram pelo menos no mesmo partido?
Não,
longe disso.
Cara, era um... Era concorrência mesmo, assim. Era...
Cuidado que esse programa poderá ser usado contra vocês.
Não, mas a gente não soltava nenhuma...
A gente trocava mais figurinha no sentido de, rapaz, se fosse você corrigir aquilo ali, não tá bacana, e falar, não, pô, não faz isso assim não, que isso não é bem político, isso pode ser visto de uma maneira muito ruim e tal. Trocava figurinha nesse sentido, né? Pô, já vi esse programa aqui, isso é maneiro.
Que era justamente pra não se queimar, entendeu, cara? Porque quem trabalha com internet, a gente sabe quem trabalha com internet aqui em Fortaleza, não é uma profissão que tá muito difundida, apesar de estar bem, já que em Fortaleza é um pouco batida. É, mas a gente sabe quem trabalha, né? Entendeu? Então quando a galera diz, ah, fulano trabalhou na campanha de tal, a galera, ixi, é do PXX, é do C não sei o quê. Então, às vezes a cara acaba se queimando por causa de um trabalho que fez e a gente tá dizendo, pô, cara, faz trabalho direito, e aí, pelo menos o cara disse, ah, vocês trabalharam com um cara, e, pô, mas olha o trabalho que a gente fez isso, fez aquilo, fez isso.
A gente levava super na profissional.
Profissional. Eu acho que, bem na verdade, você tem que ser profissional em tudo que você faz, né? Então os toques que a gente tocava era bem isso, né?
É isso aí, mas você dando exemplo de ética.
É, cara, não, mas tem que ser, cara. Porque você, a gente, eu e o Thales, a gente se conheceu na faculdade, foi, Thales?
Primeiro semestre da faculdade. Te deu um tombo no pátio, tu lembra disso?
Thales, lembro, tem um vídeo, né, no YouTube, que eu fui pular por cima dele, ele se abaixou, caí, né? E assim, e o Thales eu conheci, e ele chegando pra mim com o sotaquezão carioca... Cara, meu irmão, tem uma bala, disse, pô, cara, mal me conhece, já tá me ameaçando aqui, viu? Carioca aparecendo uma bala.
Carioca,
né? É, pô, o cara...
Porque
é,
aqui, isso, é porque aquilo que vocês chamam de bombom, pra gente lá é serenata de amor, isso é bombom, entendeu? Não, bala não, é aquela...
Bala
é bala, pô.
Tem no Tropa de Elite.
Tem muita no Tropa de Elite.
Ali tem muita, ali é bala.
Aí o cara, pô, quer uma bala, disse, caraca, o bicho que é... Pô, tá carioca, eu me ofereceu uma bala, mas... Não tem como.
Chega ameaçando, né?
Aí ele, caraca, tá preconceituoso pra caramba, né?
É verdade. Disse, olha, mas... você aí foi realmente
preconceituoso. Mas, Luiz, o cara cardíaco, tipo, quer uma bala?
Que é lógico, fazer? Você vai pensar o quê?
É, que vai levar um tiro, né, Bi?
Você já pensa que o cara lá,
é porque
tá ligado com o Fernandinho.
Só quem chama o project é a galera técnica, tipo policial, galera da federal, tá ligado? A gente chama de project, me dá um project. Quer levar um project na cara? Não, quer levar uma bala na cara, vai, entendeu? Levar,
exatamente.
Thales, tu também dá palestras e cursos, a gente vai entrar agora na área de palestras. Tu já palestrou muito, a gente já teve lado a lado também em mesa de debates, essas coisas.
Em palestras também.
Conta aí como é que foi isso, cara. Como é que esse lado de dar palestra é difícil, isso é complicado? E o que mais tu fala nas suas palestras, assim?
Essa ideia das palestras começou com o Instinto Blog Galinheiro, né? Que era, fazíamos eu, o Mael, o Rodrigo...
O Márcio... E o Thiago
Márcio. E depois
Márcio.
O
Blog Galinheiro,
né?
Acabou?
O Galinheiro.com, deu uma pausa, né?
Lamentável.
Lamentável.
Não informaram.
E aí, com o fim, né, do Galinheiro... Com o fim não, na verdade, quando o Galinheiro tava no auge ali da galinhagem, né, vamos assim dizer, a turma começou a convidar, pô, vamos fazer uma palestra aqui, vamos fazer um curso aqui. E sempre voltado para a parte digital, né?
Sempre.
Eu sempre tive muita preocupação em tratar do ser humano atrás de uma máquina, né, da pessoa, o comportamento das pessoas dentro da internet, porque às vezes as pessoas se perdem, né, de, a internet é uma coisa, você na vida pessoal é outra. Pô, não é. A internet é um desdobramento daquela pessoa, entendeu?
É a extensão do que você é, na verdade.
A extensão,
né,
do que você é, pô. São extensões, né? Na verdade, cada mídia social é um pedacinho de você jogado na internet, né? Numa rede, né? Então, a gente tratava muito sobre isso nas palestras, né? A gente falava... Inclusive, uma palestra que a gente deu na Faculdade Cearense, que a gente falou sobre o mercado de trabalho e
Sim.
a internet, que a gente falava como as pessoas... deviam se comportar, porque você não pode, por exemplo, querer dizer que é um social media, vamos dizer assim, está querendo procurar um emprego. Na época do Orkut tinha muito isso, o final do Orkut, é o novo. A pessoa estava doida para procurar, estava desempregada, não entendia por que não achava emprego, mas tinha lá uma comunidade dela escrita: eu odeio acordar cedo, eu odeio trabalhar. Pô, daquela época, as pessoas já pesquisavam o perfil das outras na internet, entendeu? Então, tipo, se eu queria te contratar, eu falava, não, peraí, eu vou ver primeiro quem é essa pessoa na internet. Chegava lá e se deparava com isso, entendeu? No Facebook, por exemplo, às vezes você precisa contratar uma pessoa para um cargo de confiança, um cargo sério, tu vai olhar o perfil dela, a pessoa tá muito bêbada, nua, botando uma foto no Facebook, ou então compartilhando um negócio que vai de encontro ao posicionamento, ao objetivo da empresa, entendeu? Eu, inclusive, já fui convidado a dar uma palestra que era o seguinte, a história era a seguinte, a empresa tinha um número grande de funcionários, né? Eles não poderiam bloquear as mídias sociais dos funcionários, e os funcionários metiam pau em clientes da empresa, né? Isso gerava um problema muito grande para a empresa, porque os clientes ligavam para a empresa e falavam, olha, seu funcionário está detonando minha empresa aqui na internet, está gerando volume. Né? Então aí a gente conversava com as pessoas em palestra, falava, olha, tem que saber muito bem o que você fala, tem que saber muito bem com quem você está tratando, a maneira que você trata. Então a gente, meu foco sempre foi esse aí, relação pessoas, máquinas e etc.
Maravilha. Encerrando aqui, mas olha... Encerrando já o primeiro bloco.
É, tem papo ainda pro segundo bloco aí, cara.
Agora, no encerramento do primeiro bloco, a gente pergunta para o convidado qual a música escolhida dele e por quê. E hoje, o convidado Thales, por favor, explique para nós qual será a música que ouviremos agora.
Bom, vamos ouvir agora o Rapa, lado B, lado A. Primeiro porque não deixaram eu tocar o jingle do Chico Lopes. Depois, né, depois não deixaram eu tocar o hino do Flamengo.
Verdade. Né?
Então, por eliminação, a gente vai ouvir o Rapa lá do Belado Ar. Foi o primeiro CD do Rapa que eu comprei. Eu acho super interessante o Rapa, porque o Rapa, ele não faz música, ele faz, na minha opinião, é um grito de socorro das favelas, né? É uma música de protesto dentro do próprio país onde se vive. E é crítico, é tudo isso que eu admiro bastante. Então, vamos curtir aí o Rapa lá.
Então, sai daí que a gente volta já, hein?
Volta já.
Agora está na internet. Os sons do mundo em sua órbita. Conecte-se. orbitaradio.com.br.
Ih, Mael, voltamos. Estávamos aqui num belíssimo papo de cavalo.
O cara tava cochilando aqui.
Não é? Eu que sou a favor de gravar os intervalos.
É verdade, intervalo que rola muito, muito, muito papo, viu, galera?
Os intervalos são bastante.
É, se eu olhar isso aqui. Eu gravasse o tipo.
Dava um outro papo já.
Dava,
né?
Cara, dá demais.
Já tava se perdendo.
Mas era o oposto aqui, o assunto é outro, tem nada a ver com o foco aqui da entrevista. Queria mandar um alô pro Felipe de Paulo, que já passou aqui pela rádio. Veio de tocou um som pra gente, tocou um som inédito pra gente aqui, viu, cara?
Eu lembro, eu não vi esse dia, infelizmente, mas estava ouvindo.
O grande Felipe de Paulo, Dipas, que tá lançando seu CD, Filho de Manicure, todo mundo compra, viu, galera? E lembrando que ele tá lançando CD por causa de financiamento coletivo.
Financiamento coletivo, eu lembro da pauta.
Crowdfunding, como o pessoal gosta de falar.
Crowdfunding.
Crowdfunding.
Interessante esse nome.
Um abraço aí, Felipe de Paula. Thales, manda um abraço pra sua irmã, seus que ela disse que a família aí toda está online.
Cara, minha família toda tá online, bro.
Beijo pra Flaviene, que tá nos ouvindo aí.
Beijo pra Flaviene, beijo pra Dona Graça. Aproveitar aqui e mandar um beijo pra Luísa Lima, que tá pedindo aqui.
A Luísa, também já ouve a gente.
Que o Jack aqui contando mentira, falando que eu ofereci bala pra ele.
Não, mentira, eu nunca fiz isso. O Jack falou aqui, Mael, o Thales também me ofereceu uma bala essa semana e falei a mesma coisa.
Tá Carlos bem? Aires mandou fazer voz de homem.
Quem é Carlos Aires?
É, eu vou tentar. Eu
vou jogar um grave aqui na sua
voz. Oi, e aí, galera?
Parecendo Pit Bitoca, tô falando assim, cara.
Ui.
Pit Bicho, Pit Bitoca.
Vou jogar um grave aqui na voz.
Por favor, pra melhorar aqui a situação.
Tô sendo difamado, né? Tem mais alguém aí pra dar alô?
Não, por enquanto não. Por enquanto só a galera implicando comigo.
Cara de poucos alôs.
É, a galera tá implicando comigo, eu não dou alô não, bicho.
Mandando alô para cara, a Sônia, diretamente de São Paulo, mais uma vez. Ela está
Sônia
já se tornando
também, cadeira cativa
aqui nesse programa.
O Felipe disse que era... fã de Rage, que tocou aí, Rage Against the Machine. É, o Felipe aqui, cara.
Recebi, inclusive, muitos elogios pela escolha desta música.
Seu produtor musical foda, Luiz.
Ah, cara, a gente tenta, mas a gente
improvisa, É, gente, ó, as músicas que tocam aqui, não reclame comigo. Tem gente que chega e pra... cara, que música é aquela? Cara, eu não sei. Pergunta ao Luiz, que o Luiz sabe, tá? Ó, o Carlos Alves tá pedindo um alô também. Balou em outro alô. Já bom, Carlos. Já levou três alôs já.
um de cada um, aqui,
tá
né?
Bom.
Existe um limite de alôs?
O Carlos Andrade, programa? Manda um alô aí pro Carlos Aires aí, ó. Pronto. Pronto, mandou um alô aí pro Carlos Aires. Tá bom, ganhou muito alô já. A gente vai voltar agora.
Segue o papo, Mael.
Voltar no papo agora aqui com o Thales, que. Cara, é um prazer ter você aqui, de verdade.
Muito obrigado. Precisa tirar roupa.
Conheci sua casa hoje, cara.
Foi, é verdade. Te levei. Um
apartamentozinho do cara aí.
Te levei pra conhecer minha casa, bicho.
Verdade. Você mudou, viu, Carlos? Você mudou. Tá dividindo apartamento com o namorado dele, o Ivo.
Ivo.
Ah, parabéns.
É.
Quero mandar um alô pro Ivo, né? Inclusive, que amanhã é dia do.
Amanhã é dia
dos namorados, né? Dos namorados, já diz tudo.
Parabéns.
Aproveitar e mandar um beijo pra minha namorada Bia, que deve estar nos ouvindo.
Ah, o nome dele é Bia, do nome de guerra?
Só à noite.
Ah, tá. À noite ele é Bia. Tá,
que bom. É isso, Mael?
É, gente, o Thales também, ele dá alguns cursos, né, bicho?
Porra, rapaz, cuidado.
Calma, cara. Engasguei aqui. Dá alguns cursos, tá? E fala pra gente como é isso aí, cara, de tu lecionar também, tu é professor também.
Curso A ou curso B? Nossa, essa é horrível.
Essa é muito boa. Escola Moisés Moreira de...
Isso que dá fazer programa com o gênio do humor cearense.
Que é isso, cara.
Eu digo sempre que eu faço ensino à distância com Moisés, né?
AD.
AD total. Sobre as aulas, né, mas assim... Ano passado eu recebi um convite muito bacana do Banco do Nordeste... que era para... não era nem bem para inclusão digital, era para inclusão nas mídias sociais, né? Então, eles abriam inscrições lá no Banco do Nordeste, e o que me chamava muita atenção é que o público não era uma turma assim de 15, 20, 30 anos, não. Era uma galera que tinha 50, 60, 70 anos, querendo aprender a mexer no Facebook, no Twitter... Né, tem um canalzinho no YouTube para mostrar os vídeos para os familiares que estão em outra parte do Brasil. Inclusive, tinha uma história muito bacana. Eu tive um aluno que era de Cabo Verde, né? E ele estava aprendendo a mexer no Facebook e tal. E aí, no final do dia, no final da lição lá, eu ensinei tudo para ele. Ele criou a conta dele, adicionou uns amigos dele que ele não via há muito tempo. E no final da aula... Eu lembro que ele veio, me deu um abraço, assim, chorando, muito feliz, falando, poxa, eu não vejo esse meu amigo há mais de 10 anos.
Caraca.
E agora o cara, tô aqui tendo contato, tô falando com ele. E ele botava a mão na cabeça e falava, poxa, ele tá me dando notícia da minha família que tá lá e não sei o quê, não sei o quê. Então, é bem bacana esse projeto de você ensinar as pessoas que culturalmente não nascem sabendo, né, como a gente, a nossa geração e a geração que vai estar chegando aí. Qual? Já estão tirando onda comigo aqui.
Não nascem sabendo.
Olha, isso é muito legal. Quando eu fiz computação, eu fiz uma cadeira computador e sociedade. E aí todo sábado a gente ia aqui lá e servia de voluntário pra dar curso de inclusão digital. Era legal, eu tinha muito lance desse.
Cara, é maneiro você compartilhar, né, o que você sabe, eu acho bacana. Então a galera que se tranca, né? Tipo, porra, eu sei, vou ficar pra mim e não vou ensinar ninguém, senão vai ficar todo mundo. Cara, é o que eu disse, a internet é dinâmica, né?
É.
Então o que você sabe hoje, amanhã já não é isso tudo que a internet tem a oferecer. Então é bacana você trocar essa experiência. Eu tenho vários alunos, não são dois, três não, deve ser uns 30, 40 alunos meus lá do BNB que falam diariamente comigo pelo Facebook. Professor, quando vai ter outro curso? E aí, professor, tira dúvida, entendeu? Então são vínculos reais que eu criei com essas pessoas através de uma ferramenta digital. Então isso para mim é super bacana.
Eu já trabalhava na faculdade também, eu já dei alguns cursos, assim, saca? Bem, eram básicos, mas pra uma galera que você vê que não tinha acesso nenhum, sabe, cara? O cara não tinha uma grana para pagar um curso, sei lá, R$15 por mês, o cara não tinha uma grana para pagar. E a faculdade dispunha um laboratório de informática, e os professores eram alunos e tudo mais. E eu lembro que me convidaram, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre mídias sociais aí, como a galera pode se relacionar, pode arranjar até emprego, foi muito bom. E outro curso que eu também ministrei foi em Guaramiranga, cara. Foram dois fins de semana.
Que coisa horrível, né?
Né, num curso de Photoshop básico, fui contratado pela prefeitura de lá justamente com a Água, que é uma organização dos amigos da arte de Guaramiranga. E foi, cara, assim, você fica realizado, né? Essa é a palavra, realizado.
É exatamente
cara.
Isso, você fica realizado.
Porque você se vê num patamar de caraca, bicho. Eu tô aqui ensinando a galera a usar uma ferramenta que eles nem sabiam que tinha esse potencial, entendeu?
É verdade.
E era bacana, assim, que você chega lá, né? As pessoas ficam te olhando, né? Fala, poxa, mas esse menino tão novo, sabe tanta coisa, tanto conteúdo. E eu falo pra eles que ali é uma via de mão dupla, sempre. Ao mesmo tempo que eu estou ensinando alguma coisa para eles estão me ensinando uma outra coisa. Né? Estão me ensinando a humildade de você ter a paciência de lidar com outras pessoas que têm dificuldade, mais dificuldade. Eu não tenho a menor paciência de ensinar para minha mãe, por exemplo. Minha mãe está...
Dona Graça está ouvindo aí, Dona Graça. Tá vendo,
ela, né? Sabe que é verdade. Eu não tenho a menor paciência.
Mas
de...
Mas todo mundo é assim em casa.
É, em casa, eu menor assim. Paciência.
A minha mãe chega assim, ó, bota o site aí, bota não sei o que, não sei o que. O tamanho, o resto sai. Não, é só isso. Coloca isso que dá certo. Eu disse, não, mãe, não dá.
Não, eu não tenho a menor paciência com a minha mãe. Eu achava assim, quando eu aceitei esse desafio lá no Banco do Nordeste, eu achava que eu não ia dar pra coisa, entendeu? E, bicho, no final, os alunos fazem uma avaliação secreta, né, sobre o professor, assim, pra coordenação do curso do Banco do Nordeste. E a minha avaliação, a última, eu tirei tudo 10. Então,
nossa.
Tipo assim, eu consegui passar o conteúdo da maneira que todos entenderam, que todos gostaram, entendeu? Que todo mundo se sentiu super à vontade. Eu descobri que eu tenho uma paciência para ensinar que eu não sabia que eu tinha.
Massa,
né?
Cara. Mas você não dava o curso sozinho, não? Tinha alguém que te auxiliava? Como?
Eu tinha um auxiliar, que era a Jéssica, né? A Cisnando.
Jéssica Cisnando.
Grande Jéssica Cisnando.
Jéssica Cisnando é jornalista, né?
Jornalista, né? Trabalha no Diário do Nordeste hoje.
Muito parceira.
E ela é
também.
Parceira, assim, também. Tu olha pra ela toda roqueira, toda pequenininha e tal. Algumas pessoas se assustavam no começo. Super tranquila, paciência. Totalmente zen, cara. Show de bola, era muito bom.
Acho que a Jéssica foi na faculdade, foi a primeira pessoa que eu conheci antes de entrar na faculdade, que era lá da faculdade, entendeu? A gente, sendo no Orkut, entendeu? Ela tinha um cabelão grandão. E a gente bateu um papo, ela, vem aqui na faculdade pra te conhecer, não sei o que, não sei o que.
Legal, mas mudando um pouco de assunto, estava hoje navegando pelo Facebook e já sabendo que o convidado de hoje seria Thales Cantizani. Tem um assunto que tá rolando aí, bastante interessante, que é do protesto que vai ocorrer, o Fortaleza Apavorada, que tá tomando as redes sociais, e tem muito a ver porque começou agora uma discussão, se o movimento ele se tornou partidário, se é coisa da oposição, e aí tem tudo a ver esse movimento político com redes sociais, então eu queria saber de você, amigo Thales, e de você também, amigo, a opinião de vocês sobre esse movimento, se é legítimo, se já tomou outros rumos, o que é que vocês acham?
Hoje eu li uns apontamentos sobre o movimento, que o governo estava dizendo que algumas milícias estavam se aproveitando do movimento para...
O governo já lançou algumas notas e aí a oposição governo... já respondeu contra as notas.
Exato, exato. É, e saiu também no tipo WikiLeaks da CNN, que você, na verdade, tipo a Wikipédia da CNN, que você vai lá e escreve os próprios artigos, entendeu? É, todo mundo dizendo que é da CNN, porém que
Why
não é.
Why Reporter?
Eu não sei o nome. Isso que o Luiz falou. E, tipo, você pode escrever o que você quiser lá e o Fortaleza
apavorada
foi lá e fez uma matériazinha falando que o governo bloqueou, mas...
Cara...
Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que, sim, sempre tivemos violência e tudo mais. Agora, pelo menos não tá próximo a mim essa onda de... Nossa, tá muito perigoso. Eu já fui assaltado várias vezes aqui em Fortaleza, várias vezes mesmo. Já fui assaltado dentro de ônibus, já fui assaltado na rua, já fui assaltado em muito canto. Mas, cara, do jeito que estão falando, assim, realmente dá medo. Eu tenho uma amiga que tá fora, a Jussara, e ela diz, caraca, Fortaleza tá um caos, né? Eu disse, não, cara, Fortaleza não tá um caos. Tá, porque eu vejo gente assim, não, cara, uma coisa é você ler que, olha, fui assaltado em tal canto, fui assaltado em tal canto. Outra coisa é você realmente presenciar isso, entendeu?
É, assim, pra começar a conversa, né, eu morei no Rio 21 anos da minha vida e nunca fui assaltado. Eu cheguei a Fortaleza e eu fui assaltado pelo menos umas 5 vezes.
É. É,
tudo bem, ok. Eu acho que o movimento não é legítimo, uma opinião própria, né? Eu acho que o movimento é duplamente falso, vamos assim dizer. Primeiro que a violência em Fortaleza sempre existiu, né? Infelizmente sempre existiu. Ela estava na favela, estava nos guetos, ela estava nos cantos, né? E agora quando a violência chega... De fato, na Aldeota, por exemplo, no Meireles, cria-se um movimento Fortaleza apavorada. Porra, então por que Fortaleza não está apavorada há muito mais tempo quando isso acontecer com outras pessoas?
É verdade.
Né? E o que me deixa assim, com o pé atrás, de fato, mesmo sobre esse movimento Fortaleza apavorada, é porque esse movimento está ganhando tanto volume logo tão próximo da Copa das Confederações. Será que não é isso o objetivo deles, é passar para as pessoas de fora, igual o Mael falou, que a amiga dele de fora, tá vendo? É passar que isso aqui está um caos, que não está. Será que o objetivo deles não é político, nesse sentido de falar que a Copa não vai dar certo? Será que não é um movimento... Por exemplo, há partidos hoje em dia que são totalmente contra a Copa, a realização da Copa. Será que eles não se aproveitam desse dispositivo para... fazer volume e gerar, como é que eu posso dizer, engajar outras pessoas? É óbvio que tem gente que é assaltada e que está indignada, entendeu? Mas sempre existiu. Então, será que esses partidos políticos não estão se aproveitando dessas pessoas também? Né? Porque você pode ser um partido político sem você botar a cara. Né? Você ser um agente político infiltrado ali, só botando lenha na fogueira, olha, não sei o quê. Eu fui ver um vídeo do Fortaleza Apavorada.
Tem um jingle, né, e tudo.
Tem um jingle, porra, horrível, né? Cá entre nós, horrível, cara, porra. Mas eu fui ver o vídeo, cara, e o que mais me chamou a atenção era o seguinte, era as pessoas que estavam dando depoimento, em grande maioria era assim, porque eu estava saindo da minha faculdade com meu carro, e eu fui assaltada. E o outro cara fala, eu tive 3 funcionários meus assaltados em uma semana. Porra, por que não pegou alguém da favela para falar como é que é o dia a dia dele lá? Entendeu? Por que não pegou alguém da periferia para falar que passa por isso todo dia? Por que pega uma pessoa que sofreu um caso isolado? Pô, um cara que tem 3 funcionários, então o cara é patrão. Por que não pegou então um bichinho da favela ali que realmente sofre com isso? Né? Ali do Pirambu, de outros cantos qualquer... Então, para mim, esse movimento ele é falso.
É, eu vi as pessoas comentando hoje ainda, inclusive, a data que escolheram, dia 13. Não sei se estavam questionando por que da data 13, se não era um...
De algum partido, né?
Uma mensagem partidária.
Eu vi alguns comentários aí também.
Homenagear o Zagallo. Aproveitando a Copa das Confederações, homenagear o Zagallo.
Pode ser. Aproveitar aqui rapidinho e mandar um abraço pro Ricardo Gadelha, que eu tava esquecendo aqui, que é meu brother.
A Flaviane mandou um bocado de gente.
Não, a Flaviane vai encher teu saco aí, bro.
Vinícius França e Sula Souza, todos na escuta.
Show, Vinícius, abraço. Vinícius aí é um grande
Thiago político. Souto.
Thiago Souto, brother meu do Rio, tá ouvindo aí, é, cara, ah, maneiro.
Da milícia, né, lá do Rio também.
Da milícia também, é da gangue lá, cara. Ele tocava o terror em Volta Redonda.
Que é isso, cara.
Aí o bicho pegava.
Olha aí, Dona Graça, tô criando teu Felipe, ele tocar o terror na Volta Redonda.
Mas outro, né?
Sexta-feira, Mael, teremos
sexta-feira temos um projeto Super Drive sobre... É, que só toca música autoral com cover. E essa sexta-feira vai ter o Jonathan Doll com, e os Garotos Solventes. Quem conhece sabe da performance do Jonathan Doll. Inclusive, amicíssimo do Thales Cantizani.
Quem?
Jonathan Doll. É, e vai ter cover da banda The Cooks com a banda Young Folks. Falei certo?
Falou certo, Mael. Inclusive, vamos de The Cooks agora.
O cara baixou a música. Né? Ah, show, você garante.
Em ritmo de Super Drive.
Não sai daí, eu nunca ouvi The Cooks, vou ver agora.
Naive, a sugestão de Sara Guimarães.
Olha aí, rapaz. Oh, you're so naive, yeah, so. How could this be done? You're such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face is such a lovely way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know. She knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so
da Alta Rádio. Olha, Mael, uma banda deveras agradável.
Curti.
Já sabemos, curti então, que Super Drive será bastante divertido.
Estaremos lá, né, cara? Eu estarei lá, não sei se
apenas
você...
Apenas para variar, né?
Você vai, Luiz?
Ah, lógico.
Vai mesmo?
Lógico.
Esse lógico aí também. Esse lógico aí também.
Foi muito convincente, não, né?
É, boa, cara. Tá duvidando de mim.
Eu não vou fazer amanhã ainda.
Que é isso, cara. Claro que
hoje
sabe.
É terça.
Você é um cara que planeja sua vida. Sua agenda é muito lotada, cara. Cheio de compromissos.
É, no momento está.
Olha, tá vendo? O cara é cheio de compromissos. A gente tá chegando ao fim
do
projeto
piloto. Chegando ao último bloco deste humilde programa.
É, cara.
Hoje, um papo espetacular. Sempre o papo é bom, passa muito rápido, né, cara?
Muito rápido.
Eu acho que nós deveríamos brigar rápido por essa segunda hora de programa aí, viu?
É, tem que ter muito papo pra duas horas de programa, viu, Luiz?
Olha, mas dependendo do convidado, tem hoje, poderia ser um dia que...
É, acho que hoje rolaria bem, assim, duas horas de boa de conversa.
Eu acho.
O Thales gosta de falar pouco, né?
Contando com o intervalo, né?
Não, é, o programa inteiro, tem as músicas, tudo, mas dá um papo.
Bato duas horas de papo aqui, tranquilo, ininterruptos.
Olha isso aí, cara, quer entrar no Guinness.
com este belíssimo sotaque carioca. Aproveitando belíssimo. O momento para deixar que o amigo Thales faça considerações finais, deixe seu jabá, contatos, telefone, o que mais desejar.
Primeiro eu quero dizer pro Raul Souza que essa voz de mulher que tá rolando realmente é a minha, né, cara? Infelizmente é a vida, né?
É a vida.
É a vida. Agradecer ao amigo Luizinho, ao amigo Mael pelo convite.
Prazer é todo nosso.
Queria dizer que acompanhei o do querido Emanuel Lima, que parecia uma pessoa educada e dócil aqui, né? Uma pessoa séria e realmente...
Não representou a realidade.
Não representou nem um pouco a realidade daquele puto. E agradecer, né, a todos vocês que estão ouvindo aí a rádio. Falar que o Projeto Piloto é um projeto super bacana, super tranquilo, super zen, super irado. Né?
Você gostou aqui das instalações?
Gostei muito, cara. Achei muito maneiro esse sofá azul ali, ó. É uma coisa de louco.
Sofá do Aladdin, né, cara?
Pô, é uma coisa de louco. O Carlos tá ali, futurista. Ó. O Carlos tá lá no sofá azul.
O Carlos tá falando, tá tomando esporro, né?
Ih, a mulher tá brigando com ele.
Vai acabar com o Dia dos Namorados.
Acabou o Dia dos Namorados.
Bom, deixar meus contatos aí pra quem não me conhece, tá ouvindo a rádio aí, quer conversar um pouquinho mais depois. É @tcantizani no Twitter. E T. Cantizani, Thales Cantizani, THA2LIS, Thales Cantizani no Facebook. E é isso, galera, Facebook. Agradecer. Muito Deus. Obrigado.
Cara, a gente que agradece aí sua presença, tá? Foi muito bom mesmo o papo, foi de verdade, valeu mesmo por ter vindo.
Muito
valeu, bom. Viu, Carlos? Obrigado por ter vindo também, cara.
Se você ligou o programa agora no fim, ou então está ouvindo e um amigo queria ouvir e não ouviu, teremos um podcast em breve. Estou devendo, maior.
Por falar em podcast,
estou devendo.
Era isso que eu ia falar.
Estou devendo 4 podcasts.
O amigo Emanuel Lima está cobrando o áudio do programa dele.
Amigo, eu prometo a você que lançarei todos agora à noite.
Todos falei agora à noite.
Semana passada, falei verdade.
Verdade, é dizer.
Porém, hoje não me escapa. Passarei agora, comprarei um lanche, chegarei em casa, comerei o lanche, subindo os podcasts, inclusive este de hoje. E estarão... Mas eu vou enrolar enquanto você termina de bocejar.
Já bocejei.
Ok. Tá chato assim, amigo?
Não, cara. Só sono. Tranquilidade.
Maravilha, mas é um programa totalmente excelente, como diria Paulo Bonfá.
Com certeza.
Você, como curador desse programa, quem teremos na próxima terça?
Eu tenho duas opções. Eu gostaria de conversar com você em off, que eu acho que...
Não, amigo, olha. Eu acho que você amigo... já deveria chegar aqui com a decisão.
Não, amigo, eu não posso dizer agora no ar, né? Vai que o cara furou, como nosso convidado Denon Souza. Não vou dizer o nome dele, furou.
É verdade.
Né?
É? Um cara extremamente difícil.
Disse que ia ter aula hoje. Denon, a gente não cai mais nessa, cara. Você não
ele
estuda.
Tem que vir dar aula aqui.
Com certeza. Aqueles cabelos que... brancos já é pra ser professor, né?
É verdade. Problema. É verdade.
Não dá aula, não. Obrigado a você pela audiência. Obrigado, Luiz. É um prazer ter você aqui, cara.
Prazer foi tudo meu. Uma noite
obrigado,
maravilhosa.
Obrigado pelas aqui. Músicas que você colocou.
Carlos também nesse estúdio.
É, o Carlos ali tá só caladinho na dele ali.
E voltaremos semana que vem, na mesma terça-feira, nessa mesma estação, nesse mesmo horário. 9 horas.
Valeu, galera. Até terça.
Valeu.
O lado B do rock.
O lado B das bandas.
O lado B das bandas lá do B.
Seus sons favoritos que você ainda não conhecia.
B-Sides, toda quarta-feira às 20 horas.
Apresentação, Luiz Felipe Leite.
OrbitaRadio.com.br